Recebemos aqui no estúdio o professor e escritor Eugênio Mussac, professor que estará segunda-feira lá no Centro de Eventos da FIEP, no nosso ciclo de palestras CBN, que está de volta. Então, neste dia 20 de junho, às 8 horas da noite, no Centro de Eventos da FIEP, o Eugênio Mussac vai falar sobre as principais características do nosso tempo, sinalizar adaptações necessárias, tanto para empresas quanto para a gente, né? Quanto para as pessoas. Professor Eugênio Mussac, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui no estúdio da CBN.
Lucian, prazer todo meu, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no estúdio da CBN, que é absolutamente maravilhoso, não é? Um estúdio inovador, moderno, aberto, né? Porque aqui a parte do estúdio propriamente dito fica numa vitrine, as pessoas
Exato.
Que passam aqui na galeria do edifício conseguem ver, né, as atividades do estúdio. Achei isso muito interessante. É uma forma de aproximar a rádio das pessoas.
É uma rádio transparente, viu, professor? Falta transparência em muitos setores da nossa sociedade, públicos principalmente, mas aqui a gente não tem isso, não. Uma rádio muito transparente, por isso que o vidro está aí, todo mundo pode ver.
Você sabe que
a nossa
uma
atividade.
Vez eu estava em Londres e estava ali na beira do rio Tâmisa, né, caminhando, passeando, e de repente eu vi um prédio assim, todo de vidro, uhum, né, todas as paredes de vidro, totalmente transparente. E aí eu, na época, não sabia, e perguntei, o que é aqui? Me disseram, aqui é a prefeitura. A prefeitura daqui procura ser transparente, né, deixar claro para a população quais são as suas atividades, como é que está aplicando o dinheiro da população e quer simbolizar isso através do seu próprio edifício. Por isso as paredes são transparentes.
Legal, está aí. E o Eugênio Mussac, professor e escritor, médico, gestor de sistemas de educação por mais de 4 décadas, um dos pioneiros em educação corporativa no país, autor de 13 livros, colunista e sócio também da Vida Simples. Então vamos lá, vamos falar dessa sua palestra, primeira do nosso ciclo de palestras CBN, que está de volta 20 de junho, segunda-feira. Que tipo de transformações, professor, a pandemia nos trouxe e que agora é preciso saber lidar?
Uhum. Bom, uma ótima pergunta. Mas, em primeiro lugar, quero reforçar aqui a questão de que este não é o primeiro, mas o 16º ciclo de palestra promovido pela CBN. Eu já tive a oportunidade de participar anteriormente, há uns 5 ou 6 anos, falando sobre o tema metacompetência, que era o título de um dos meus livros, não é? E foi um ciclo, chama-se ciclo porque a gente circula por várias cidades, né? Desta vez eu falarei aqui em Curitiba, também em Londrina e em Maringá. Acho que é uma iniciativa excelente da CBN, que convida alguns professores, consultores, especialistas na área de gestão para levar para as empresas e para as pessoas, como você disse, os temas mais emergentes, os mais importantes na ocasião com relação a esses assuntos. Bom, o tema que foi escolhido aqui para que eu falasse neste ano foi sobre quais são as características do tempo que nós estamos vivendo.
Sim.
Né? Assim, aqui a palavra, a expressão que se usou foi vivendo em tempos imprevisíveis. Eu acho que nunca foi tão imprevisível como agora.
Sim.
Quem é que podia prever o que aconteceria com a pandemia, por exemplo? Aí, quando começou a pandemia, a previsão é que ela terminaria em aproximadamente 3 meses até.
Os mais otimistas imaginavam, né?
Não, eu me lembro que na época, né, no começo de 2020, eu tinha algumas palestras marcadas, não é? Para março, abril, maio. E aí as empresas mais previdentes transferiram a minha palestra para junho. Não, até junho vai estar tudo resolvido, você poderá vir aqui. Isso foi se prolongando e foram 2 anos, não é, Luciano? E você pergunta, então, quais são as características desse tempo que estamos vivendo. Eu acho que a imprevisibilidade é uma delas.
Uhum.
Não é? E aí vem a questão de como é que a gente vive sem poder prever.
É.
Porque você sabe muito bem, Luciano, que as empresas elas se organizam através de uma ferramenta de gestão chamada planejamento estratégico. Então, elas planejam, quer dizer, definem os seus objetivos e se organizam para que aquele objetivo seja atingido. Não é? Mas como é que você faz para realizar esse planejamento estratégico se no meio da sua realização vão acontecer inúmeros eventos imprevisíveis? Não é? Aquilo que também se chama de contingência. Talvez a única coisa previsível é, no mundo atual, é a imprevisibilidade.
Exato.
Você sabe que não vai dar certo, que alguma coisa você vai ter que mudar. Então, esse é um pouco o foco da minha fala no dia 20, não é? Para que eu possa trazer o que, qual é o impacto disso nos negócios, qual é o impacto disso na gestão das pessoas, que inclui a questão da inovação, e, principalmente, o impacto que tem no comportamento das pessoas.
Pois é, todos somos impactados, né? É difícil prever alguma coisa e a gente fala das empresas, mas dentro da sua palestra também, o senhor vai sinalizar adaptações necessárias também para as pessoas, né? Todos nós fomos pegos de surpresa e todos nós tínhamos algum planejamento lá em 2020 que teve que ser cancelado ou adiado, em 2021 idem, né? E agora parece que aos pouquinhos as coisas estão voltando aos seus trilhos, as pessoas estão conseguindo colocar o que planejaram, seus sonhos, seus projetos em prática, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também.
É, talvez sim, talvez não, porque é possível que esteja voltando para outros trilhos.
Exato,
não aqueles
exato.
Trilhos em que nós, pelos quais nós trilhávamos há 2 anos ou um pouco mais. Veja, Luciana, eu quero partir de uma palavra que você usou, que é a palavra adaptação. Você sabe que a adaptação assim, foi trazida, a expressão adaptação foi trazida para a humanidade como algo importante há 2 séculos por um inglês chamado Charles Darwin. Né, que nos explicou que nós somos descendentes de um processo de evolução que é baseado na seleção natural, que tem como princípio a capacidade adaptativa. Então, assim, o que ele percebeu foi que a natureza vai sofrendo mudanças ao longo do tempo. É claro que quando nós falamos de mudanças na natureza, nós estamos utilizando uma grandeza diferente. Nós estamos usando milhões de anos, às vezes bilhões de anos, né? Mas as mudanças acontecem, elas são inexoráveis. A mudança é uma característica da natureza.
Sim.
Né? E, portanto, da nossa vida também. E aí as espécies vivas, né? Animais, vegetais, que vão sobreviver depois das mudanças, são aquelas que conseguiram se adaptar, ou seja, que conseguiram mudar junto com as mudanças do meio ambiente. Essas sobreviveram. Aquelas que ficaram estanques, que foram resistentes às mudanças, que não se adaptaram, desapareceram. Então, esse conceito, que é um conceito darwiniano, hoje ele é extremamente usado no mundo das empresas, no mundo da gestão, porque, assim como antigamente a gente falava muito de organização, de controle, de eficiência, de uso adequado de recursos como temas fundamentais na gestão, atualmente a mudança, a adaptação passaram a ser igualmente importantes. Eu não posso gerir a minha empresa, não posso conduzir os meus negócios, não posso nem sequer exercer a minha profissão hoje como eu fazia há 5 anos ou há 10 anos. Porque a velocidade das mudanças atuais, elas são muito maiores, a velocidade é muito maior do que já foi anteriormente, a tal ponto de que nós praticamente nem falamos mais sobre a velocidade das mudanças, e sim sobre a aceleração da velocidade das mudanças. E esse período agora que você se referiu, que foi o período da pandemia, é um exemplo disso, né? Porque muitas mudanças, Luciana, você perceba que elas já estavam acontecendo, principalmente por conta da presença do digital.
Sim.
Né? Um pouco antes.
Foram aqui, aceleradas, né? Pela pandemia.
Foram aceleradas, exatamente. Então, é a questão da aceleração. As mudanças, elas foram. Elas já estavam acontecendo e, de repente, sofreram um.
Puxa, né?
Exatamente, uma aceleração espantosa.
Estamos conversando com Eugênio Mussac, professor e escritor, ele que estará no dia 20 de junho lá no Centro de Eventos da FIEP, no nosso 16º ciclo de palestras CBN, vai falar sobre as principais características do nosso tempo, sinalizar adaptações necessárias para empresas e para as pessoas também. Professor, nos próximos anos, nós devemos continuar vivendo em tempos imprevisíveis ou pelo menos devemos estar preparados para eventualmente encararmos novos anos imprevisíveis? Aí ninguém sabe o que vem pela frente depois da Covid-19.
Eu diria que a imprevisibilidade, como a gente comentou há pouco, começou antes, não é? Começou antes da pandemia. A pandemia apenas é um exemplo disso, né?
Uhum.
Enquanto que a contingência faz parte da nossa existência. E sim, eu acho que, veja, vou dar apenas um exemplo. Você sabe que eu tenho um filho pequeno, que está em idade escolar. Eu sou um pouco diferente, porque eu tenho filhos grandes e tenho um filho pequeno também.
Legal.
E hoje, quando eu participo das reuniões na escola, falando com professores, com diretores, enfim, uma coisa que se discute é para que mundo nós estamos preparando as nossas crianças. Mas como é que vai ser? Porque antigamente era um pouco mais, digamos assim, previsível. A gente sabia que tipo de educação que nós tínhamos que dar para as crianças, porque nós sabíamos que tipo de mundo elas iriam encontrar quando fossem adultos, quando estivessem no mercado de trabalho. Hoje, uma coisa que nós sabemos, eu não sei o que o meu filho fará, a que ele se dedicará profissionalmente, mas existe uma grande possibilidade que ele venha a exercer uma profissão que ainda não existe. Porque veja o que aconteceu nos últimos anos, quantas profissões desapareceram e quantas novas surgiram.
Sim.
Será que lá no começo do século, alguém, né, ou no final do século passado, o pai de um filho pequeno disse assim, eu vou preparar o meu filho para ele ser um youtuber famoso. Ninguém falava nisso, uma coisa que não existia.
É.
Não é? Ou, sabe, meu filho vai ser um DJ. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui neste estúdio da CBN, que é um estúdio extremamente moderno, e eu me lembro a primeira vez que eu entrei no estúdio da CBN, que foi em São Paulo, quando ainda funcionava lá em Santa Cecília, né? Havia uma série de equipamentos, né, de transmissão...
Obsoletos hoje.
Que, né, hoje são absolutamente obsoletos. Hoje eu olho aqui em cima da mesa e vejo quatro laptops. Né? Quatro laptops, uma tela um pouquinho maior, e tudo é controlado através dos computadores. Então, veja você que hoje você, como radialista, Luciana, você também tem que ser quase um expert em TI.
Sim,
né? Para poder lidar com isso aí. Né? Então, hoje estamos falando sobre inteligência artificial. Isso está na nossa vida já. É. Muita gente pensa que inteligência artificial é uma coisa do futuro, e absolutamente não é, ela já é do presente. O machine learning, tudo isso aí faz parte da nossa vida. Basta que você acesse o Google, pronto, você está usando machine learning, está usando inteligência artificial, você está sendo acessado por elas. E aí eu estava conversando na área médica, você sabe que eu sou médico,
sim,
sou ligado à Associação Médica, sobre a inteligência artificial na medicina. Então, existem algumas áreas, por exemplo, a área de diagnóstico, principalmente a área de diagnóstico por imagem, que a inteligência artificial já está atuando, porque se demonstrou que um diagnóstico de imagem feito pela inteligência artificial pura tem um índice de erro menor do que a praticada pelo melhor dos radiologistas. O que não significa que o radiologista deixará de ser importante. Só que o radiologista agora, além de conhecer patologia, fisiologia, né, anatomia, diagnóstico por imagem, ainda vai ter que entender de inteligência artificial. Portanto, são novas competências que nós temos que incorporar.
Tem que saber mexer com os robôs, né? A inteligência está aí mesmo. Só você perceber, ao navegar nas redes sociais, quando a rede social te manda um anúncio de algo que é do seu interesse, por quê? Porque essa inteligência artificial já captou isso no seu dia a dia e aí ele te manda conteúdos do seu interesse, né? Mais um exemplo da inteligência artificial que sim é realidade. Para a gente encerrar essa nossa entrevista, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é que nos trouxe de bom. Claro que trouxe muita coisa negativa, a gente fala da parte mais médica, né? Milhares, milhões pelo mundo de mortes em função da pandemia. Mas trouxe alguma coisa de bom esse período de frustrações e de adaptações? E o que seria?
Veja, quando a gente fala sobre um tempo ruim, um tempo difícil, que a gente poderia resumir a palavra crise, todos os estudos que já se fizeram no mundo inteiro a respeito das crises mostraram que a crise dá algumas heranças positivas. Não é? Quando nós estamos no meio da crise, nós, às vezes, nos desesperamos, nós nos revoltamos, né, com essa injustiça que está acontecendo conosco, não é? E sofremos. Né? Passada a crise, nós percebemos que nós saímos dela melhor do que nela entramos. Não vou dizer que todos consigam fazer isso, mas uma boa parcela, sim. Né? Eu, olhando para trás na minha vida, é evidente que eu, assim como você, e assim como todos os que nos ouvem nesse momento, eu tive muitas crises na minha vida de todos os tipos. né? Desde crises de saúde física até crises existenciais, crises de relacionamento, crises financeiras, crises profissionais, né? E eu posso afirmar que, assim, talvez a grande sabedoria que eu possa ter desenvolvido ao longo da minha vida foi a capacidade de aprender com estas crises e sair da crise em condições com mais elementos, com mais ferramentas psicológicas do que eu tinha quando entrei. E acho que a humanidade, como um todo agora, ela sofreu essa crise da pandemia. E acredito eu que nós aprendemos muito. Aprendemos, assim, enquanto sociedade. O principal aprendizado, Luciano, eu sei que o nosso tempo aqui na rádio é curto, mas o principal aprendizado foi o fato de que nós só conseguimos sair desta crise. Você falou, milhões de pessoas morreram, sim, de fato. Né? Nós calcula-se que alguma coisa entre 10 e 15 milhões de pessoas foram fatalizadas pela pandemia no mundo inteiro. É muito? É muito. Mas vamos lembrar que a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas há exatamente um século. Por que agora foi menos? Porque nós desenvolvemos a ciência.
Sim.
Nós que desenvolvemos a vacina mais rapidamente, nós conseguimos, através de hábitos de vida, como o hábito da higiene, uso de máscara, distanciamento, nós conseguimos diminuir a infestação, que na época da gripe espanhola foi muito maior. Então, é evidente que nós aprendemos alguma coisa de lá para cá. Então, é claro. Agora, vamos sair desta diferente? Claro que sim. Talvez a próxima que virá,
sim,
não tenho a menor dúvida, só descobriu quando, já está se falando aí agora da varíola dos macacos, que eu até gostaria de dizer como médico que não é para se preocupar com isso. E, em primeiro lugar, eu quero também afirmar e deixar muito claro que não é o macaco que transmite varíola de macaco. Não é. Então, porque eu fico preocupado que às vezes as pessoas,
sim,
até matam macacos por aí. Mas
assim como a febre amarela, né? O macaco
é depositário,
exatamente.
Ele não era o transmissor. O transmissor é um mosquito. Não é? Então, veja, tudo isso vai fazer com que a gente, a próxima vez, resolva com mais facilidade. Porque a gente só aprende, Lucian, na crise. Eu não vou dizer que só, mas a crise talvez seja o nosso maior pedagogo.
Uhum.
Né? E talvez seja essa uma das grandes vantagens que nós desenvolvemos, além, é claro, de algumas competências, né? Como, por exemplo, o uso da comunicação digital. Né? Essas ferramentas digitais que já existiam antes da pandemia, elas eram muito pouco usadas, né? Se comparado com a maneira como nós estamos usando atualmente. E nós chegamos à conclusão que a eficiência pode ser aumentada através do uso dessas ferramentas. Então, sim, eu acho que há uma série de aprendizados e de incorporações positivas.
Bom, você ouviu um pouco de Eugênio Mussac, professor e escritor, ele que, segunda-feira, às 8 horas da noite, estará lá no Centro de Eventos da FIEP para mais um ciclo de palestras da CBN, 16ª edição, ele que vai falar sobre as principais características do nosso tempo, sinalizar as adaptações necessárias para empresas e também para pessoas. E você, ouvinte da CBN Curitiba, que deseja acompanhar a palestra do Eugênio Mussac, pode retirar um par de convites aqui na CBN, que fica na rua Nunes Machado, 68, no complexo The Five Curitiba, no centro da cidade. A retirada deve ser feita em horário comercial. Hoje está valendo, viu? Se você quiser, pode passar mesmo no feriado aqui em horário comercial para retirar o seu par de ingressos. E eu gostaria de agradecer muito a presença aqui do professor e escritor Eugênio Mussac. Professor, muito bom dia para você. Segunda-feira nos encontramos lá na FIEP.
Com certeza. Posso só falar uma coisa?
Claro.
Mais rapidinho? A gente falou da pandemia, né? Que todos nós conseguimos, alguns, né? A maioria conseguiu tirar uma coisa de bom. Bom, o que eu tirei de bom na minha vida prática? Você sabe que eu sou curitibano.
Sim.
Só que eu morei quase a minha vida inteira em São Paulo. Quando iniciei essa segunda fase, porque primeiro eu fui médico, uhum, e depois eu voltei para a área de administração e fui morar primeiro no exterior, depois em São Paulo, onde eu virei professor da FIA e me organizei para viver em São,
sim,
Paulo. Né? Só que durante a pandemia eu acabei voltando para Curitiba. Porque aqui, claro, que nós temos muito mais qualidade de vida e eu consigo estar em comunicação, né, com as minhas atividades em São Paulo com muita facilidade, até porque não é tão longe e hoje nós temos o digital. Então, um dos resultados foi que eu voltei a morar em Curitiba, uma coisa que me deixou muito feliz.
Legal. Professor, então, um bom feriado para o senhor. Segunda-feira nos encontramos e você, ouvinte, também pode voltar a ouvir o Eugênio Mussac, professor e escritor, médico também, lá no ciclo de palestras da CBN, 8 horas da noite, lá no Centro de Eventos da FIEP.